de volta com o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, a falar sobre as dificuldades de memória, linguagem e até de engolir, como desafios comuns da doença de Alzheimer. Bom, Daniela, qual que é o papel, então, da terapeuta da fala no acompanhamento de pessoas com Alzheimer?
O papel da terapeuta da fala é tanto voltado para comunicação, linguagem, fala e até voz, eu diria, né? Vamos separar aí os conceitos para a gente saber bem as funções e também na área da deglutição, como já mencionado. Então, o papel da terapeuta da fala é fundamental em todas essas áreas, porque realmente na doença de Alzheimer, todas essas áreas estão comprometidas, não é? Muitas vezes de maneira mais sutil, né, no início da doença, mas de uma maneira mais agravada com o passar dos anos, uhum. né, do tempo da doença. Então, no que diz respeito à comunicação, à linguagem em si, nós lançamos mãos de algumas estratégias que a gente vai trabalhar tanto essa linguagem falada, espontânea, quanto a linguagem até automática. Nós trabalhamos também para manter essa fala sempre funcional, não é? Mesmo que ela não seja, por exemplo, uma conversação ali encadeada, né? Uma sequência ali que a gente consiga manter, mas que faça sentido, baseado em respostas coerentes, não é? Porque muitas vezes a gente percebe que existem algumas respostas que não são consistentes, né? Se pergunta alguma coisa para o portador de doença de Alzheimer e ele não responde bem aquela pergunta, né? Ele já responde com a outra situação. Então, a gente trabalha nessa, né, nessa área aí. E na área da deglutição, é importantíssimo, Alexandre, o trabalho da terapia da fala, porque a gente vai lidar com a chamada disfagia, que é essa condição, né, de transtorno, perturbação, como aqui em Portugal chama, do mecanismo de deglutição. Então, muitas vezes, essa pessoa ela não vai conseguir mais comer pela boca. Muitas vezes, a gente põe ela põe a comida à boca e ela não sabe mais o que fazer com aquela comida ali. Ela não sabe que tem que mastigar, que tem que engolir. Ela não consegue mais sugar, né, do copo, um líquido. Uhum. Então, assim, é uma pessoa que perde essa sequência, né, desse mecanismo de deglutição.
E a fonoaudióloga, a terapeuta da fala, que intervém nisso,
exatamente. Porque ela vai reabilitar justamente essa função oral. Entendi. E faríngea, né? Uhum. Porque o reflexo da deglutição, ele passa por todas essas fases, né? Ele começa pela boca, né? É como a gente fala que a digestão começa, eu até diria, pelo olhar, né? Pelo cheiro, uhum. né? Os estímulos olfativos e visuais, mas também começa com essa fase ali preparatória. Então, a gente vai trabalhar ali dentro da boca, não é? Toda essa sequência de eventos que ocorrem para que essa pessoa continue ao máximo de tempo se alimentar pela boca, que é a via normal. Não é? Mas caso a doença realmente avance e tenha alguns comprometimentos e ponha em risco a segurança alimentar desse paciente, né, dessa pessoa com doença de Alzheimer, aí a terapia da fala também entra na parte de indicar uma via alternativa de alimentação. Então, na verdade, nós fazemos um trabalho tanto para, vamos dizer, a instalação, a colocação de uma via alternativa para se tirar o risco de, por exemplo, aspiração, pneumonia, uhum. quanto a gente faz a retirada dessa via alternativa e reabilita a via oral, que é a via normal, né? Vamos dizer assim. Então, é um trabalho bem diversificado, né? A gente tem várias frentes aí de atuação.
São várias estratégias, né?
São várias estratégias, vários objetivos que a gente tem que elencar ali as prioridades, uhum. não é? Mas sempre,
Estimulando a linguagem e a memória.
Estimulando a linguagem, a memória, o raciocínio, todas uhum. aquelas funções executivas que já falamos, né? Ou seja, estimulando a comunicação ampla, né, como um todo, seja ela até na incapacidade de ser uma comunicação verbal, que seja uma comunicação gestual, que seja uma comunicação que não seja através da fala, mas nós trabalhamos toda essa parte e também a parte de alimentar, né? A parte de deglutição propriamente dita, mastigação. Então, vamos imaginar, inclusive, em fases bem mais avançadas. Porque, por exemplo, hoje em dia se fala muito em cuidados paliativos, não é? Antigamente se atribuía os cuidados paliativos a apenas doentes oncológicos, né? Hoje em dia não. Nós sabemos que, por exemplo, pessoas portadoras de demência, não é? Também elas podem entrar em cuidados paliativos, em terminalidade. E a terapia da fala, ela está presente também nessa fase da vida, porque é uma fase da vida, terminalidade. Não é? Então, quando nós não conseguimos mais, vamos dizer, reabilitar a função oral, ou seja, da pessoa engolir, né, saliva, líquidos, comida, o que quer que seja pela boca, mas a gente consegue também, por mais que a pessoa esteja ali em cuidados paliativos, a gente consegue dar um mínimo de conforto. Que é muitas vezes uma questão postural, é uma questão de engolir pelo menos a própria saliva e não aspirar ela frequentemente e ela ir para o pulmão, e isso infecta o pulmão também. Então, a gente faz todo esse trabalho. Então, desde o início da doença, os primeiros sinais e sintomas, até ali os últimos dias.
Perfeito. E há também um trabalho com familiares e cuidadores, com cuidadores. Como é que se dá esse apoio? Porque aquilo que a gente já comentou em blocos anteriores, a doença não impacta só o doente, né?
Não.
A família, o entorno todo também é bem impactado.
Bem impactado.
E como que a fonoaudiologia, a terapia da fala, entra nisso também?
Entra nisso também, completamente, porque a terapia da fala, ela vai... Nós vamos dar estratégias, inclusive, não é? Oferecer estratégias para esses cuidadores, formais ou não, não é? Lidar melhor com esse doente e com a doença, não é? Porque a doença, ela realmente envolve todo aquele contexto ali familiar, social, que a pessoa está inserida. Então, nós damos algumas estratégias. Inclusive, eu acho algo importante de ser dito, a gente também está muito preocupado ali com o cuidador, para que ele também sinalize o momento dele também de ser cuidado. Né? Porque ali existe uma sobrecarga muito grande, tanto emocional,
muito.
Quanto física, né? Tudo ali está envolvido. Então, assim, a gente oferece estratégias, por exemplo, orienta a questão do ter paciência, né? Conseguir organizar uma estratégia que desvie aquela atenção ali, daquele foco de tanta repetição, né? De dar respostas mais suaves, mais sutis. A gente também orienta ao cuidador a usar frases curtas, frases claras, né? Ao invés de dizer, vamos, seu João, vamos se arrumar para ir comprar pão na padaria. Não, João, vamos à padaria. Então, assim, procurar...
Fica mais assimilável.
Exatamente, exatamente. Precisamos oferecer estratégias para que eles consigam ter uma boa relação ali com esse doente, né? Então, falar frases curtas, frases claras, muito contato visual, ou seja, contato ocular, dá tempo de resposta também para essa pessoa, que muitas vezes a gente pergunta e na ansiedade a gente já quer responder por ela. Mas não, tem que dar um tempo para que ela responda. Não, não tem que completar a frase por ela.
Porque, às vezes, ela vai demorar também um tempo maior para processar a informação.
Exatamente.
Então, essa paciência
mesmo. Essa
paciência
mesmo.
E nesse mundo nosso atual, nessa vida tão corrida...
Tão emergente.
É um exercício e tanto para quem está em volta.
Muito, muito exercício, exatamente.
Que é tudo muito rápido, né? A gente está no mundo tudo para ontem.
Exatamente. E é preciso ter muita paciência. Realmente é uma doença que requer muita paciência, muita espera e muita estratégia para conseguir ali...
Para o bem comum, né?
Para o bem comum. Essa conversação, porque assim, existem muitos fatores que causam frustração, inclusive, não é? Alexandre, imagine um filho ali ser chamado de pai. Imagine que aquele familiar, aquele avô, já não recorda mais o nome do neto. Chama o neto pelo nome do filho. Não é? Então, assim...
Não, a gente vê hoje com a internet, né? A gente vê vídeos, inclusive, muito fortes, né? Muitas vezes de filhos narrando justamente isso. Minha mãe não lembra quem eu sou, meu pai...
Exatamente.
É muito forte.
É muito forte, é muito forte. Mas, em contrapartida, Alessandra, um tempo desse eu postei um vídeo belíssimo... É lá de São Paulo, de uma senhorinha que estava sendo alimentada pela neta, né? Acho que a neta era a principal cuidadora. a comer uma papa, né? Porque realmente chega uma fase que se alimenta mais de dietas pastosas. E ela ali, completamente desconectada, sem nem ter contato ocular com a neta, e a neta oferecendo a comida, e ela abre a boca e come. No meio ali daquela refeição, a neta, ela levantou a cabeça, olhou para a neta e disse: "Eu te amo." Bem baixinho, aquela voz bem fraquinha, não é? Porque, como eu disse, existem alguns prejuízos também a nível de voz. Então, assim, veja que cena emocionante.
Cena, é forte.
É muito forte.
Eu conheço esse vídeo.
Pois é.
Eu sigo essa neta com essa.
É lindo. E ela fez um carinho na avó e disse, né? Ô, vó, eu também te amo, estamos cuidando de você. Então, assim, foi um momento de lucidez.
Pode não lembrar da pessoa, exatamente, mas ela sente que é amada.
É claro, exatamente, porque o amor é isso, é transborda. Isso. Você não precisa saber, você só é sentir.
Exatamente, perfeito, que lindo. E você pode partilhar algum exemplo de melhoria ou história marcante de pacientes que você tem acompanhado?
Ai, posso sim.
Tem várias histórias. Ai, que lindo.
Várias histórias lindas, porque assim, a gente muitas vezes se alegra com as pequenas conquistas.
Claro, né, claro. E a conquista é do terapeuta também, né?
Exatamente, do terapeuta. Ai, nossa. Ao passo que a gente lida com a frustração realmente, que muitas vezes a gente avança. Chega aquele dia que não tá bem, aí a gente tem que retroceder quase que para o ponto zero. Olha. E isso realmente é um exercício,
claro.
Não é, de lidar com essa situação. Mas quando eu lembro, né, das minhas histórias que eu tenho com as pessoas com quem eu tive essa chance, né, esse privilégio de tratar...
Que é um privilégio,
É um privilégio, sem dúvidas nenhuma. É. Ah, eu lembro de histórias engraçadíssimas. Eu lembro de uma história de um médico... muito renomado lá da minha cidade de Recife. E eu tratei dele por anos, acho que uns 7 anos, enfim. Mas eu peguei ele já na fase um pouco avançada da doença. Mas a gente conseguiu mantê-lo por via oral por muitos anos ali. Só ao final mesmo é que ele fez uso da sonda. Mas enfim, eu ia lá, ofertava a dieta dele, porque como a gente trabalha com essa parte de reabilitação, não é? Então eu gosto muito também de ofertar a dieta ao paciente. E em vários momentos tem alguns exercíciozinhos que a gente pede. Ah, solte um beijo para a gente fazer uma forma de um bico, porque isso repercute na musculatura para trabalhar a sucção, né? A sucção do líquido. Então eu fazia assim: vamos, solte um beijo para mim. Aí ele teve uma hora que fez um gesto, não, aqui, apontou para a boca dele, para eu dar um beijo na boca dele. Então, assim, histórias engraçadíssimas, né? Tem essa história.
Você falou isso, eu lembrei, meu avô passou por isso. Meu avô já estava numa situação, minha mãe contratou, né, tinha a cuidadora.
Sim.
Ele cismou, queria casar com a cuidadora.
Pois é.
Casa comigo, vamos casar.
Ah, meu pra Deus.
Pra você cuidar de mim.
Isso.
Gente, aí a cuidadora chega e me olha, não dá.
Exato. Ai, tem várias histórias. As cuidadoras me contavam que ele queria que afastasse um pouco a cama pra ela deitar ao lado dele ali, meu Deus.
Na hora do banho, é engraçadinho.
Pois é.
São histórias, assim.
São histórias muito engraçadas, muito
interessantes.
Porque
aquilo não lembra exatamente o que tá vivendo, mas tá vivendo.
Tá vivendo, exatamente. É como eu falei, a pessoa tá ali.
Exatamente, a vida continua.
A vida continua. Também tem uma história que me marcou bastante, e assim, não é tão feliz, porque foi uma pessoa diagnosticada com Alzheimer aos 50 anos.
Nossa.
Muito jovem.
Ai.
Porque também já vinha de uma história familiar. A mãe também foi mais ou menos nessa faixa etária.
Nossa,
então,
muito
assim,
jovem.
Muito jovem.
Cheio de vida ainda.
Então, assim, ela realmente tinha bastante atrofia, já não andava mais. Tinha alguns movimentos repetitivos, a fala, inclusive, era bastante repetitiva. Mas, assim, por mais que era um quadro um pouco... O prognóstico um pouco limitado, porque a doença realmente foi muito cedo e avançou muito rápido. Mas também a gente conseguiu ali manter ela, se alimentar pela boca por bastante tempo. A gente conseguiu obter algumas respostas dela a nível de comunicação e também conseguimos deixar ela bastante tempo a se alimentar pela boca.
É porque, na verdade, quando ela deixa de alimentar pela boca, aí já entra com a sonda?
Já entra com a sonda. Não, mas aí já entra com a sonda, muitas vezes, a nasoenteral, que não contraindica a via oral também. Porque se ela está sendo acompanhada por um terapeuta da fala, muitas
vezes... Esses exercícios vão ser importantes também.
Muito importantes, porque claro. A gente consegue manter ali a via mista, né? Então, Sim. Ela faz a dietinha ali pela nasal enteral, que garante a parte nutricional dela, porque uhum. A via oral muitas vezes ainda não é suficiente para garantir.
Sim.
Mas a terapeuta vai fazer esses estímulos
Continua
estimulando e muitas vezes, na maioria das vezes, até consegue já retirar essa sonda e ela ficar só com via oral ali.
Uhum.
Porque assim, a gente está falando de prazer, não é,
claro,
Alexandra? De
claro.
Prazer. Como é bom se alimentar, uhum. né? Como é bom sentir um sabor, como é bom ir a um restaurante, né? Inclusive, a gente pensa muito por esse lado, sabe? Que é uma doença que envolve tanto essa área social, né? Que está tão ligada. E a alimentação também é uma ação social, né?
Claro.
Você se alimentar,
uhum.
né? Você tá ali no meio de, entre pessoas, ali a se alimentar. Então, assim, quando a gente consegue reabilitar, tirar o risco do engasgo, né? Porque muitas vezes a pessoa já deixa de frequentar esses lugares públicos, porque até tem medo, tem vergonha de se engasgar ali em público,
uhum.
né? Então, imagine você conseguir reabilitar essa via oral, você conseguir deixar a pessoa com menos insegurança pela boca e essa pessoa voltar a frequentar um restaurante, né? Voltar a ter uma vida social ativa. Isso faz toda a diferença.
É só benefício,
isso é muito importante.
Né? É, com certeza.
Exato. E como eu falei, vamos falar de limitações, mesmo de dentro de todas as limitações, mesmo assim, os pequenos ganhos fazem toda a diferença.
Com certeza. É. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Muita informação prontinha para você. Além das nossas mídias sociais, Olhar Brasileiro em Portugal, Associação UAI e a minha pessoal, Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Já passou tanto janeiro, mas se todos gostam eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista num jornal. Um piloto roubou um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto não há galinha em meu quintal. Aposento com saúde pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate a porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira, e eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor. Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. Sempre as mesmas: quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. fechadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. E sendo nuvem passageira, não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar. Fim de papo.
Mais tarde com os amigos, devo sempre alegria, asas pra ir embora, sorriso no fim do dia, asas pra ir embora, sorriso no fim do dia. Ligo a TV, boto o rádio pra tocar, fecho os olhos e uso a senha. Partida em meu sonho, cheiro a pura emoção, e a fumaça do sucesso já está em cada pulmão. E a fumaça do sucesso já está em cada pulmão. Ligo a TV, boto o rádio pra tocar, fecho os olhos e já sei. Assento da poltrona pra flutuar.
Yeah. que é seu. Ele vê o vazio do céu e ele vê cada estrela sair. E ele vê a cidade dormir. E tudo isso é meu e seu. E tudo isso é meu e seu. Então vamos rodar e rodar e rodar e rodar e rodar, cantando lá 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 lá.
Estás ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje converso com Daniela Galvão sobre dificuldades de memória, linguagem e até de engolir nos desafios comuns da doença de Alzheimer. Bom, Daniela, o que as famílias podem fazer no dia a dia para facilitar a comunicação com a pessoa de Alzheimer? Porque agora, nesse último bloco, a gente vai trazer algumas dicas, vamos fazer esse fechamento aí mais prático.
Exato. As famílias podem tornar um ambiente mais calmo. Então, existe uma preparação ali para o ambiente. Existe uma questão dos horários também. Então, existe toda uma organização ali naquele contexto familiar, naquela casa. Então, as famílias podem falar com essa pessoa que tem a demência de uma maneira mais calma, com frases curtas, não é? Estabelecer uma conversação ali minimamente, repetir quando necessário, porque ela vai perguntar algumas vezes.
Ter essa paciência
de repetir quando necessário, exatamente. De esperar o tempo dessa pessoa responder, né? E como eu falei, criar todo um ambiente ali, sem ruídos. Vamos imaginar a questão da rotina, né? Vamos pensar na questão da rotina, que eu já posso aí antecipar algumas dicas para os cuidadores, né? Como eu falei, os familiares e os cuidadores formais. Procurar evitar, por exemplo, o uso de cafeína à tarde, não é? Eu acho que é importantíssimo para não atrapalhar essa questão do sono, né? A questão, como eu já pincelei, a questão da síndrome do pôr do sol, né? Que é um horáriozinho ali do entardecer, do finalzinho de tarde para o começo da noite, que existe ali uma alteração do relógio biológico, né? Da pessoa portadora de doença, que vai causar ali uma irritabilidade, vai causar uma ansiedade. Então, o que a gente puder fazer para que ele passe por esse momento ali do dia de uma maneira mais tranquila possível. Outra coisa, na própria casa também, a pensar da estrutura da casa. Procura evitar muitos móveis, né? Um acúmulo de muitas coisas ali.
Para facilitar a deslocação.
A deslocação dele, exatamente. Procurar também evitar mudar muitos móveis de lugar, porque isso também causa um pouco de confusão ali para a pessoa portadora de doença de Alzheimer. É bom manter sempre as rotinas, não é? As rotinas, como eu falei, tanto das refeições, dos horários de refeições, de banho, do sono. E preparar o ambiente ali para o horário de dormir.
É igual a criança, na verdade, né?
É quando a gente
não
compara
é que a
com
gente,
a criança,
a
não
gente
é?
Precisa, a criança precisa de rotina.
Precisa de rotina, exatamente.
E nesse sentido, o idoso também.
Muito, porque se ele sai da rotina, desestabiliza completamente ele.
Uhum.
Inclusive, o atendimento domiciliar, a gente leva muito isso em consideração. Porque é algo que a gente se desloca até a casa da pessoa. Claro que, vamos lá, existem vantagens, tanto no atendimento domiciliar quanto no atendimento
consultório.
Ambulatorial, uhum. no consultório, né, nos gabinetes, nos, como aqui se fala, nas clínicas. Uhum. É, existem as vantagens e as desvantagens. As vantagens da clínica é assim, a pessoa tendo condições de deslocação, né, conseguindo andar, não é? Conseguindo se locomover, é melhor que ela vá para a clínica,
claro,
sem dúvida.
Claro, até para sair de casa.
Até para ela
também.
Sair de casa, exatamente. Exato, sair exato. De casa, ter em contato com outras pessoas, exato. Com pessoas diferentes, né, importantíssimo. É, ter esse momento de espera, saber esperar, né, ter esse momento. Uhum. Mas também, em fases mais avançadas da doença, obviamente, quando não existe essa possibilidade de deslocação, o profissional que vai até o domicílio dessa pessoa, é importante que ele também respeite a rotina dessa pessoa, não é? E essa pessoa também vai ter a possibilidade de estar ali naquele seu ambiente de conforto dela e não vai ter aquele momento de sair, de causar certo atrapalho, certa confusão para ela. Porque, como eu disse, a pessoa portadora de doença de Alzheimer, né, esse quadro demencial, precisa de ter rotina, precisa de ter estabilidade, uhum. regularidade nas suas ações. Então, é isso que é importante, é você organizar um ambiente, tanto de casa, quanto até um ambiente externo que você puder proporcionar de organização, é melhor.
Para ajudar, né, nisso aí. Música, leitura, atividades de conversação, tudo isso pode ajudar na estimulação da linguagem também.
Muito, exatamente. Nós lançamos muito mão disso, de leituras simples, né? Claro, textos simples, conversação, conversa espontânea. Muitas vezes nós chegamos e falamos sobre que dia é aquele, né? Porque muitas vezes a pessoa, de fato, não está situada no tempo e no espaço, então é importante você contextualizar e trazer a pessoa aqui para o hoje, para o agora. Então, que dia é hoje? Se está a fazer sol, se está a chover, não é? O dia da semana, o mês do ano. Então, a gente trabalha muito a sequência automática uhum. das coisas. A gente trabalha com contagens, com sequência de, como eu falei, meses do ano, dias da semana. E aí a gente vai entrando numa conversa espontânea, a gente vai trazendo elementos ali da família, elementos mais próximos, para depois alcançar elementos um pouco mais distantes daquela pessoa. Então, isso tudo a gente fala, lança mão de música, que aí, como eu falei, tem a memória afetiva que está envolvida, que traz muita memória semântica, inclusive, que traz muito,
é muito
significado.
Forte, né?
É muito forte.
E de forma geral, então, como que a sociedade pode contribuir para reduzir o estigma, né? Porque é uma doença que tem um estigma muito, muito grande. E aumentar o apoio a quem vive com Alzheimer.
Pois é, Alexandra, antigamente se falava muito, eu lembro, eu acho que na época que eu estava até na graduação, há 20, ai meu Deus, não vou nem fazer as contas.
Não precisa falar, não.
Tá bem, vamos pular. Então, aos 20, alguns anos atrás,
época,
se falava de, meu avô está esclerosado.
Sim,
não é?
A gente ouvia muito.
Pois
muito,
associava, veja só, uma doença psiquiátrica, que é a esclerose, uhum. não é? Alzheimer.
Eu não sei se aqui em Portugal isso era comum, mas no Brasil era muito comum.
No Brasil era muito comum, exatamente. Então, assim, existia bastante esse estigma, né?
Sim,
de uma
sim.
pessoa que estava com total incapacidade.
Exatamente.
Aquela pessoa ali isolada num canto. Uhum. Não é? Eu tive até, conheci uma pessoa que ele tratava o avô como realmente uma pessoa que era. Que não era ali daquele contexto, é uma pessoa à parte.
É tipo assim, tá só terminando a vida.
Exato.
Não é? É muito forte isso.
Não interage.
Mas é isso. É meio que isola a pessoa ali e fala, tá terminando a vida.
Exatamente. Tem os cuidados, claro, os cuidados básicos, os cuidados.
Mas sem o sentimento,
sem
né?
Sem o sentimento, realmente, a pensar que aquela pessoa estava completamente desconectada, que não valia nem a pena ali. Estabelecer
exatamente.
O mínimo de interação.
Já que ela não sabe quem eu sou.
Exatamente. Então, assim, eu acho que a sociedade, ela precisa se preparar para lidar com esse tipo de pessoa, que é, a gente precisa conversar mais sobre o assunto. Uhum. Né? A gente precisa debater mais sobre esse tema.
Porque toda a família vai passar por isso.
Porque toda a família vai passar por isso. Uhum. Exatamente. Seja de um ente querido ali, do
mais ser, próximo,
mais
ou,
próximo
não,
ou não, vai
mas
passar
vai passar.
Por isso. Vai conhecer alguém que tem algum familiar assim.
Exatamente, exatamente.
Então é preciso a gente conhecer, nada melhor do que o conhecimento. Então, o conhecimento nos empodera, né? E o conhecimento nos capacita.
Esse é o nosso papel aqui, inclusive. inclusive, né,
Daniela? Exatamente. Né? A gente vai falar de você, principalmente.
Esse espaço aqui, além de dar a oportunidade dos profissionais brasileiros que chegam aqui em Braga, exato, poderem se apresentar, né? A gente, ao conversar hoje aqui com você, e temos conversado todos os meses, é perceber a competência e o conhecimento. Quer dizer, é um profissional que está aí para ser aproveitado, está aí para contribuir.
Isso.
Né? Além disso tudo, trazer as informações que são necessárias.
Para
a população em geral.
Para a população em geral, né? Exatamente.
Porque são assuntos do dia a dia das pessoas, não só necessariamente dos imigrantes. Isso é muito importante.
Isso é muito importante, claro, porque cada vez mais vemos, por mais que existam informações importantes que as pessoas às vezes absorvem, não é? Praticam isso no dia a dia, mas tem umas pessoas que ainda relutam em ter aqueles fatores que fazem toda a diferença, que é a alimentação saudável, o exercício físico. Então, assim, bebem muito, fumam muito, e a gente vê que aqui em Portugal isso ainda está muito presente.
Muito forte.
Né? Muito forte.
O fumo aqui é muito forte.
É. Não é? Claro, existem as campanhas aí, né? Mas assim, para combater...
Felizmente, no Brasil, isso aí foi uma coisa que a gente conseguiu combater.
Exatamente.
A campanha no Brasil, o antitabagismo, funcionou.
Funcionou. Isso, né? Mesmo, exatamente. E nós sabemos que é fator de risco, inclusive, para demência. Então, quantas pessoas aqui em Portugal devem ter esse quadro, ou conhece alguém que tenha. Então, quanto mais a gente falar, mais trazer informações, trazer...
Conscientizar,
né? Exatamente. Por isso que existe o 21 de setembro, né, que realmente é uma data importante para a gente debater sobre o tema. É isso que a gente precisa fazer, é o nosso papel.
Com certeza. É. Daniela, para a gente encerrar a nossa conversa aqui de hoje, essa manhã de domingo e tão informativa, né? Tão rica. Que mensagem que você deixaria aos cuidadores que muitas vezes se sentem sobrecarregados?
Exatamente.
E estão, né?
Estão sobrecarregados, completamente. Exato. Sobrecarregados. A mensagem que eu posso deixar... Primeiro eu vou falar sobre uma metáfora, não é? Que o que acontece no cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer. Imagine uma cidade cheia de ruas, avenidas... Imagine ali a corrente elétrica passar por aquelas cidades, mas imagine que vai chegar um momento que vai começar a acumular entulhos em alguns pontos da cidade, das ruas, e os carros não vão mais conseguir passar, né, por essas ruas, porque vai estar acumulado aqueles entulhos, que são aquelas proteínas que nós mencionamos lá atrás. Então, vai começar a ficar ruas isoladas. Não vão ter mais conexões, as correntes elétricas não vão mais passar por elas. Né? Então, isso é a vida de uma pessoa que convive com esse quadro. E isso é a vida também de uma pessoa que convive com a pessoa que cuida desse quadro. Então, assim, o que é que eu posso deixar de mensagem para os cuidadores? Em primeiro lugar, sinalize quando você estiver precisando também de cuidados, porque para a gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar de si. Não é?
Com certeza.
Logicamente. A gente precisa ter o mínimo ali de subsídio, de conseguir dar conta de cuidar do outro. E realmente, como a gente falou, é uma doença que envolve muitas questões e é muito complexa de lidar. Não é? E é muito incapacitante. E ao final é muito triste de ver. Não é? Como se a pessoa tivesse ali e não tivesse. A pessoa vai morrendo aos poucos. Então, é importante que esse cuidador se cuide. É importante que esse cuidador... tenha seus momentos também de lazer, seus momentos de escape,
tem, né, que
dessa
ter,
rotina, tem que ter. Se é o filho único, que a gente já pensou sobre isso, né? Em quantas vezes eu já ouvi de filhos únicos, ah, meu Deus, está tão pesado, só tem eu, não tenho com quem dividir essa carga. Mas é se cercar. Tentar se cercar de alguma maneira, por mais que seja filho único, chama ali um primo, chama ali alguém, se não tiver condições de pagar, talvez um valor, pensa-se que é um valor mais elevado para alguém externo.
Na verdade, a família toda tem
toda
que estar mobilizada.
Toda tem que estar envolvida.
Né? Toda. Por mais que seja filho único, tem outros parentes envolvidos aí.
Exatamente.
É um momento realmente de união. Aliás, é um exercício.
É um exercício.
De humanidade mesmo.
De humanidade, exatamente. De lidar com as frustrações, não é? De lidar com toda essa condição. Então, assim, é importante que realmente o cuidador tenha um papel fundamental nisso tudo. E ele precisa estar forte para isso, para enfrentar essa situação.
Exato.
Então, o que eu deixo de mensagem é: o cuidador se cuide, tenha esses momentos, né, de escape, divida as responsabilidades e pense que aquela condição que aquela pessoa está oferecendo naquele momento é o que ela pode.
Uhum.
É da doença, não é a pessoa em si, é da doença.
Uhum.
E o que você puder fazer para preservar algumas coisas, por mais que você ache que a pessoa não está ali a ouvir e também não está ali a compreender, pode ser.
Ela está a sentir, né?
Exatamente. Pode ser que ela realmente não compreenda naquele momento. Mas é importante que você também trate ela enquanto pessoa.
Uhum.
Não é? Com o respeito que ela merece.
Com certeza.
Vai fazer alguma, vai ter alguma ação, vai fazer alguma. Explica o que está a fazer. Uhum. Por mais que você ache que ela não está nem a perceber nada, mas explica o que vai fazer com uhum. ela. Então, assim, são essas orientações gerais que eu posso dar aqui.
Que delícia. Muito obrigada, Daniela.
Eu que agradeço, Alexandra. Foi um imenso prazer, como sempre, estar aqui na sua companhia, na companhia de todos os ouvintes, a falar desse tema tão importante.
Com certeza. É. Muito rico, né?
Muito rico.
É, foi uma manhã muito produtiva, sem dúvida nenhuma. Bom, infelizmente, nosso programa chegou ao final. Vocês podem continuar nos acompanhar nas nossas mídias digitais. Temos lá Facebook, Instagram, YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Tem a Associação UAI, com várias ações e atividades para toda a comunidade luso-brasileira. As minhas mídias pessoais, né, Alexandra Gomide, Facebook, Instagram, X... tudo para conversar comigo e também para mandar dicas e mais informações. E pronto, nós, a gente fica por aqui, mas no próximo domingo estaremos aqui de volta. Muito obrigada, caros ouvintes, por nos acompanhar nessa manhã maravilhosa de domingo. Até semana que vem. Ainda tem o nosso intervalo musical, hein? E não saia daí. Tchau, tchau.
dia, amigão. Desce mais uma rodada. Desce mais. Desce mais. Ei. A comandante, capitão, e o brother camarada. Chefia, amigão. Desce mais uma rodada. A comandante, capitão, e o brother camarada. Chefia, amigão.
E o seu destino.